Temática. O que acontece é assunto.
José Maculã.
Amigos, muito bom dia. Que honra, que bênção estarmos juntinhos em mais uma semana e que seja realmente de muita prosperidade para todos nós. E hoje, temática especial ao vivo da Secretaria Municipal de Educação. Segunda-feira, e que segunda-feira, gente, que segunda-feira. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Hoje em destaque é o Dia da Gratidão e também hoje é o Dia de Reis. Janeiro, o mês da não-violência. Janeiro, o mês consagrado a São Francisco de Sales, patrono dos escritores e também dos jornalistas. Com a gente aqui, o Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, Marau Centro Clínico Providência. Mais informações pelo fone 3342-1565. Supermercado Longo, últimos dias para você participar aí da campanha do TRI. A cada R$100 em compras, você concorre a 3 MOB 0 quilômetro. Supermercado Longo, Rede Gaúcha de Supermercados. HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher. Em Marau, estamos na Avenida Júlio Borella, 686, fone para contatos, fone 3342-9435. 9h08, supermanhã de segunda-feira e agora aqui no Temática, o destaque para as loterias do seu fim de semana, oferecimento especial de lotérica Pote de Ouro. A quina que estava acumulada em R$2 milhões, saiu para um apostador de Goiás, concurso 6.623. 27, 51, 52, 54 e 65, 65. Loto Fácil, com 4 ganhadores, desta vez nenhum gaúcho. Time Mania acumulada em R$2 milhões, concurso 2.189. 21, 28, 29, 33, 51, 53 e 64, 64. A mais milionária, acumulada em R$35 milhões, concurso 213. 10, 14, 15, 35, 40 e 50. Mega Sena acumulada em R$8 milhões, concurso 2.811. 08, 27, 36, 37, 39 e 45. E por fim, o destaque para a Loteria Federal, extração 5.930. Quinto prêmio, 65.181. 65.181. Quarto prêmio, 78.142, 78.142. O terceiro prêmio, 96.813, 96.813. O segundo prêmio, 280, 00.280. E primeiro prêmio, da Federal do seu fim de semana, 55.675. 55.675. Obrigado à colega Júlia, que hoje produz o Temática aqui ao vivo na Secretaria Municipal de Educação. Gratidão sempre pela sua companhia ao vivo aqui nos 107.7 e também com muita honra contigo em nossos canais digitais. 9h10, a partir de hoje, no Temática, iniciamos uma série de visitas, é exatamente, visitas aos novos secretários municipais de Marau, gestão 2025-2028. E para começar, nossa primeira visita está acontecendo então aqui na Secretaria Municipal de Educação, nova secretária Francinete Oneda. Francinete, inicialmente gratidão pela sua acolhida, estamos em casa aqui na Secretaria Municipal de Educação, e agora você assume essa responsabilidade depois de uma caminhada, né? A Francinete Oneda, professora de ensino médio e superior, psicóloga, ex-diretora da APAE e com mais de 30 anos de experiência em educação especial. Que bom tê-la com a gente, bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês.
Bom, eu quero saber um pouco mais da Francinete Oneda. Você não é marauense, né?
Eu sou marauense de coração.
De coração?
Por escolha, né? Mas eu sou viderense, né? Eu sou catarinense, na verdade. Mas há muitos anos, há 20 anos, nós viemos morar em Marau, eu e minha família, né? E escolhemos Marau para permanecer e morar. Uma cidade pujante, uma cidade maravilhosa. Então, essa foi a nossa escolha.
De que família você é?
Eu sou Menegazzo, Santi Menegazzo, e casada com Oneda.
O Oneda é catarinense também?
Também catarinense, numa cidade ao lado da minha, chama-se Tangará.
Você falou de que é marauense de coração, por que você fala isso aí?
Porque eu acho que Marau combina conosco. É uma cidade que tem tudo, é uma cidade de pessoas muito acolhedoras, de pessoas muito queridas, e como nós viajamos e moramos em vários lugares do Brasil em função da profissão do meu marido, nós tínhamos que escolher uma cidade para permanecer após ele se aposentar. E dentre todas as cidades que a gente morou, inclusive das cidades de origem da gente, nós escolhemos Marau para permanecer. Então, por isso eu digo que eu sou marauense, sim, por escolha.
Porque geralmente se escolhe para viver ou voltar, a gente escolhe a terra natal.
Isso, mas a gente escolheu Marau por ser essa cidade pujante, por ser essa cidade de oportunidades, né? Meu marido tem negócios aqui e a gente acabou ficando aqui. E tem uma filha que sempre gostou de Marau, veio pequena. As lembranças e os amigos que ela construiu aqui é mais do que se fosse a cidade natal nossa.
Filha é médica, né?
Minha filha é médica hoje. Uhum. Eu tenho uma filha só e ela fez toda a formação dela por aqui e ela chegou aqui com 7 anos, então hoje já tem 28, então certamente Marau é a nossa cidade.
Antes da psicóloga, você era professora de ensino médio superior, é isso?
Eu tenho uma formação em pedagogia, mas eu atuei pouco como professora, eu logo fui para psicologia, mas concomitante à psicologia eu dei aula na universidade, dei aula em ensino médio, então tenho uma formaçãozinha aí que me permite usar esse termo de professora também, com muito orgulho.
E a psicologia, como é que chegou na sua vida?
A psicologia, eu sempre gostei, sempre achei que era a forma com que eu ia conseguir de verdade me realizar. Então, eu fiz vestibular, era a segunda turma de psicologia da UNOESC de Joaçaba, onde a gente estava morando na época, né? E eu já estava casada, eu casei cedinho, e eu cursei psicologia na UNOESC. Então, sempre me realizei muito, né, na psicologia. Acho que nasci para fazer psicologia.
Atuo bastante como psicóloga?
Todos os anos de profissão foram de psicologia. Fiz concomitante alguma coisa em pedagogia, mas a psicologia, quase 30 anos, né?
Bom, e depois chegando à experiência junto à PAE. Como é que foi a sua chegada na PAE?
Eu, no meu último estágio formal da psicologia, eu fiz na PAE. Então, eu não era formada ainda, eu já estava dentro da PAE e ali fiquei. Me formei e continuei. Então, a PAE é como se fosse a minha segunda casa, digamos assim. Eu sinto até hoje como se ela fosse a minha segunda casa. Eu amo estar dentro da PAE, eu me sinto bem estar dentro da PAE. Nunca foi um problema e nunca foi um trabalho. Foi uma sequência daquilo que eu fazia todos os dias. Não era nada difícil.
O que é que te motivava a cada dia estar dentro da PAE?
Não sei, Maculê, eu acordava já sabendo que eu ia estar lá. Não sei se tinha alguma coisa em específico que me motivava. Estar lá dentro, me parecia que eu nasci para fazer isso. Era uma coisa que era uma sequência da minha vida. Eu iniciei na PAI como psicóloga. Bom, claro, logo que eu me formei, então eu trabalhei como psicóloga por um bom tempo. Depois eu fui coordenadora pedagógica da APAI, em função dessa minha formação, eu fui coordenadora pedagógica, e posterior eu assumi como diretora da APAI. Então, foi uma caminhada, para mim, muito simples, muito tranquila, nunca senti como se eu tivesse, eu fui promovida, Não, foram as consequências, digamos assim, da vida. Foram me levando a assumir algumas funções dentro da PAI.
Muito bem, gente. 9:17. Então, a partir de hoje, no Temática, iniciamos uma série de visitas aos novos secretários municipais de Marau, gestão 2025-2028. E hoje, com muito carinho, começando nossa visita pela Secretaria Municipal de Educação, nova secretária, a Francinete Uneda, que depois, daqui a pouco mais, volta com a gente para falar exatamente do convite que recebeu, que foi, segundo ela, uma grande surpresa, e de que forma, então, também ela preparou, organizou a sua equipe para comandar esta gestão junto ao município no setor da educação. Depois, na sequência, nossa conversa com as coordenadoras da Secretaria Municipal de Educação de Marau. Temática especial ao vivo, nessa visita que faremos ao longo de janeiro e fevereiro, com os novos secretários e novas secretarias municipais aqui do município de Marau. Oferecimento, nesta hora, com o Dr. Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, Marau Centro Clínico Providência, fone 3342-1565. Supermercado Longo, últimos dias, gente, para você participar aí da campanha do Tri. A cada R$100 em compras, você concorre a 3 MOB 0 quilômetro. Supermercado Longo, rede gaúcha de supermercados. HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher. Em Marau, estamos na Avenida Júlio Borella, 686. Fone para contatos, fone 3342-9435. Muito bem. Promessa e dívida, agora com a gente, em ritmo, as coordenadoras da Secretaria Municipal de Educação. Nós começamos aqui com Angélica Tibola, Educação Infantil, e também com a Maikele de César, coordenadora pedagógica. Começo com quem? Com a Maikele. Maikele, já fiz aqui a minha gratidão à secretária, à nova secretária. Agora faço a vocês, coordenadoras, por nos receberem aqui nesta manhã, onde iniciamos essa série de visitas com os secretários. Muito bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Júlia. Um bom dia à nossa nova secretária Francinete, também à Angélica e a todos os nossos colegas aqui da Secretaria de Educação. É um prazer para nós recebê-los aqui na Secretaria de Educação. Também quero dar um bom dia aos nossos ouvintes da tua Rádio Alvorada. É sempre uma satisfação estar conversando com a comunidade e trazendo também as informações da Secretaria de Educação.
Você continua no cargo?
Sim, continuo no cargo, muito feliz em estar com a nossa nova secretária aqui, a Francinete, fazer parte da equipe dela e permanecer no cargo para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que a educação vem fazendo ao longo desses anos.
Bom, certamente um desafio, porque a cada dia, digamos, exigimos mudanças, inovação, acreditar na educação cada vez mais.
Sem dúvida, porque se a gente não acredita na educação, a gente não deve ocupar este cargo, né, Maculã? Com certeza a gente acredita cada dia mais, acredita nas pessoas, acredita que sim, a educação tem o poder de transformação.
Algo será mudado ou não?
Olha, estamos iniciando as reuniões, as tratativas, as conversas, mas quando se fala de educação, educação é movimento. Então, nós temos que pensar dia a dia como alcançar os desafios que nós temos, como alcançar as metas e os objetivos que nós temos.
Bom, você é coordenadora pedagógica. Que papel você faz exatamente aqui dentro?
Muito bem, a coordenadora pedagógica geral, então ela trabalha com o foco na aprendizagem em todos os níveis, da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, atendendo também aos projetos, né? Nós temos aí o Lazer e Convivência, nós temos o SEMAI Jackson Bonafé. Então, ela visa a formação continuada, ela visa a aprendizagem de todas as nossas escolas e também está junto ao lado das equipes diretivas, para auxiliar no que for necessário. E também ao lado da Secretaria de Educação, sempre apoiando quando ela necessita.
Ou seja, você é o suporte para cada um que é responsável por um setor aqui dentro.
Exatamente.
Converso com a Angélica. Angélica de Bola, Educação Infantil, que já tem uma experiência muito grande nessa área. E hoje com a gente. Angélica, bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Júlia. Bom dia, nossa secretária Francinete. Bom dia, Maikele. E as nossas colegas coordenadoras que também estão nos acompanhando aqui junto contigo.
Bom, você já tem uma experiência muito grande, né, na educação infantil?
É, são 8 anos aqui na secretaria como coordenadora pedagógica da educação infantil, juntamente com mais 2 colegas, né? Então, comigo estão a Milene Rissardo Volpato e a Valéria Esgarbossa Pagnussati. Elas também estão comigo, a Valéria há 8 anos. E a Milene, eu acredito que uns 3 ou 4 anos está conosco também, porque são 14 meses, é um número bastante grande para atender, né? De direções, de pais, de crianças. Então, a gente precisa, sim, estar em 3. A demanda é bastante grande.
E aí, de que forma você organiza tudo isso?
Então, a gente organiza juntamente, né, com a secretária, juntamente com a Maikele, que é o nosso pedagógico. A gente organiza quadros, né, quadros de professores, quadros de atendentes educacionais, de atendentes de creche, de estagiários. A gente também é responsável por preencher o quadro de atendimento de férias. E no recesso de julho, que nós, na educação infantil, não para o recesso de julho. Os anos iniciais e finais têm um recesso pequeno aí e nós não. Então, para esse atendimento ocorrer, a gente também tem que fazer um novo quadro. Então, são 3 quadros anuais que a gente faz, fora toda a outra parte, né, Zé, que é o principal, que é a parte pedagógica, que a gente está aqui para isso, né, focar no pedagógico.
Você fala também da presença dos pais em algumas decisões. Como é que isso acontece?
É, na verdade, os pais, eles entram, cada escola tem o seu CPM. Então, é através do CPM das escolas que os pais têm a participação deles também. Porque a escola não anda sozinha. Família e escola têm que andar unidas, né? É um trabalho mútuo para que a educação dê certo. Então, a família tem que estar, sim, envolvida na escola.
E os pais têm correspondido a tudo isso?
Olha, vamos dizer que a grande maioria é compromissado. É claro que a gente sempre tem uma parcela de pais relapsos, mas eu acredito que é uma parcela pequena. Eu acredito que o maior número de pais, ele é, sim, comprometido. Porque é o seu filho, é a educação do seu filho. Então, quando a escola chama, a gente acredita que os pais, sim, são a favor de estar lá. A gente nunca teve problemas aqui nesses 8 anos à frente aqui da educação infantil, problemas assim que os pais, que a gente chamasse e que os pais não viessem. Até porque o nosso trabalho é pautado no diálogo. Sim. Né? Nada se resolve sem o diálogo. E a gente sempre teve, sim, os pais ao nosso lado. É claro que nem sempre, Zé, a gente pode dar uma resposta positiva para aquilo que os pais buscam. Tá? Vou te dar um exemplo. É claro que a gente gostaria sempre de oferecer uma vaga pertinho da casa. Tá? Só que nem sempre a gente consegue. Então, nessa hora, a gente conversa, a gente explica, tem uma demanda, tem um número. E é por isso que, às vezes, tem esse impasse. Mas a gente consegue resolver, sim, no diálogo.
Aí, às vezes, a pessoa não tem essa compreensão. Hoje não dá, mas amanhã pode dar.
Isso aí.
As pessoas não têm paciência, muitas vezes, né?
De esperar. É isso aí. E é mais, claro que seria mais cômodo, mais fácil, se o filho estudasse perto de casa. Mas a demanda está muito grande. É por isso que a gente tem as 14 MEIs, estamos com ampliações de MEIs, porque a demanda é grande.
Angélica, a importância dos CPMs nas escolas hoje?
Muito grande. As direções trabalham muito com o apoio dos CPMs. Por quê? Tudo o que é necessário, a secretaria oferece. Mas os pais precisam também estar atentos àqueles detalhes pequenininhos que é lá na escola do seu filho. Então, o apoio direto da direção lá é com o CPM da escola. E o CPM é a alma da família na escola, né? Então, eles estão lá para ser o braço direito das direções.
Angélica, número de e-mails hoje, suficiente? O Marol está crescendo muito.
Muito. São 14 e-mails. A primeira pergunta que a Francinete nos fez no primeiro dia de trabalho dela, ela disse, temos vagas suficientes? E a gente respondeu para ela, temos vaga sobrando, por exemplo, berçário 1, nós temos vagas hoje sobrando em todas as EMEIs. E temos algumas EMEIs com salas disponíveis. O que que acontece, Zé? É aquilo que eu te falei. Os pais gostariam que os filhos estudassem próximos de casa. Então, às vezes, a gente, para abrir uma turma naquela escola que está sobrando, a gente precisa que os pais levem as crianças até lá. Então, não tem falta de vaga. Toda a pré-escola está atendida, toda a pré-escola. E o que pode faltar, e que não é uma falta, é por os pais não levarem numa escola mais distante. Seria de berçário 2 a jardim 1. Berçário 1, temos vagas em todas as EMEIs que dispõem de berçário 1, né?
Angélica, algo mais na tua área? Por favor, fique à vontade.
Isso. Hoje, só para complementar, nós estamos com 2.500 praticamente alunos na educação infantil, né? Em torno de 900 na pré-escola, de 4 a 5 anos, e de 6 meses a 3 anos, 1.500. Então, é um grande número, né, Zé? A gente está aí também com o atendimento de férias, que vai iniciar no dia 13, agora, e se estende até o dia 4 de fevereiro, com 3 escolas à disposição da comunidade, que é a EMEI Pequeno Aprendiz, no bairro Guadalupe, a EMEI Pedro Rigo, no bairro Jardim do Sol, e a EMEI Doce Criança, no bairro Nova Alternativa. As escolas já estão com o número fechado, né, de alunos, e a gente pede que os pais que ainda necessitarem venham até a secretaria, que a gente orienta de que forma eles podem, então, participar do atendimento de férias, se ainda for necessário.
Angélica Tibola, Educação Infantil, muito obrigado pela sua presença e te desejo muito boa sorte nessa caminhada pela frente aí.
Nós que agradecemos, muito obrigado e estamos sempre à disposição.
Volto contigo aqui, Maikele. Algo mais para a gente do teu setor que é importantíssimo, né? O braço direito aí de todo esse grupo maravilhoso.
Maculan, é importante dizer aos pais que a Secretaria de Educação está sempre de portas abertas para acolher, para ouvir as demandas e para a gente conversar o que a Angélica vinha falando, a questão da proximidade de casa. Vagas a gente tem, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, mas sim, tem algumas situações que a gente não vai ter na proximidade de sua casa. Então, a gente está aqui aberto ao diálogo. Nós atendemos os pais, nós atendemos os professores, nós atendemos as equipes diretivas, nós estamos aqui abertas ao diálogo, Maculã.
O pessoal tem compreendido algumas situações ou não?
Sim, geralmente compreendem, a gente explica os motivos, porque muitas vezes é porque a gente não tem espaço físico também em sala de aula, ou porque a gente tem alunos com deficiência, a gente respeita a legislação, então a gente faz esse diálogo e sempre somos compreendidos na maioria dos casos.
Porque não tem outra forma a não ser o bom diálogo.
Exatamente. E é nisso que a gente preza. O bom diálogo para que a gente possa também acolher a criança que vem. Porque é muito importante. Os pais vêm até nós, mas nós precisamos acolher esta criança. E o nosso desejo é acolher da melhor forma, que ela se sinta bem no espaço em que ela está inserida.
Maikele de Césaro, coordenadora geral pedagógica, muito obrigado pela sua presença. Te desejo boa sorte nessa caminhada aí.
Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a participação da tua Rádio Alvorada aqui na Secretaria. E a coordenação pedagógica geral está sempre disponível para conversar.
No Temática, iniciando uma série de visitas aos novos secretários municipais de Marau, gestão 2025-2028. E hoje com muita honra, começando pela educação. Patrícia Reichert, me corrija se falei errado. Ensino fundamental, anos iniciais, ela que é de Estrela, região de Alemães. Patrícia, bom dia, que bom tê-la com a gente hoje.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui, né, para a gente também explicar um pouquinho do nosso trabalho. E sim, né, sou estrelense, mas marauense de coração, né, porque já moro mais de 20 anos em Marau e adotei Marau como a minha cidade.
Eu comentava com a secretária, né, que muitas vezes você quer encerrar sua carreira, é que nem jogador de futebol, né? Começa no time do coração, vai para outros clubes, depois quer encerrar no clube do coração. E alguns querem encerrar ou viver os últimos tempos da vida na terra natal. Mas também dá para se escolher a terra natal como uma segunda opção também, né?
Isso mesmo, Maculã. Como a gente estava conversando, né, há pouco, eu adotei Marau como minha cidade. Vim aqui, fiz minha carreira como professora aqui em Marau, né? E considero Marau como a minha cidade, tanto que os meus filhos são, né, uma delas, a minha filha, marauense, nasceu aqui, então cresceram aqui.
Bom, ensino fundamental, anos iniciais, o que que se faz exatamente neste setor aí?
Na verdade, assim, Maculã, a gente é responsável, então, pelas turmas de primeiro ao quinto ano, que são considerados, então, os anos iniciais, os anos básicos, né, do ensino fundamental. A gente é responsável pelos professores, né? A gente tem professores concursados, temos professores contratados, somos nós que fizemos a contratação, fizemos o chamamento do processo seletivo, chamamos esses professores de contrato. Quando há concurso também, há necessidade, se faz esse chamamento, se organiza o quadro de professores das escolas, juntamente com as equipes diretivas. E também, né, organiza a questão de currículo, né, a questão de grade curricular, quais são as disciplinas que são trabalhadas, quantos períodos cada disciplina e assim por diante, né, dentro dessa questão.
É um trabalho difícil ou não?
Com certeza, né? É difícil, mas a gente tem uma equipe boa, a gente tem um apoio, a Mike Ellie, que é a nossa coordenadora geral, dá um apoio nas dúvidas. Como eu já te falei, já estou aqui 5 anos aqui dentro, então a gente começa já a entender o processo, a compreender como funciona o funcionamento, né? Então a gente domina, vamos dizer praticamente assim. Claro que temos dúvidas, às vezes surgem questões diferentes, que a gente nunca se deparou, então a gente precisa sentar, conversar, mas todas as decisões, todas as questões sempre são em equipe, tá? A gente tem uma equipe, essa equipe que responde e que decide, né? Nós, na verdade, estamos ali como representando os anos iniciais, mas é toda a equipe que trabalha em prol disso.
Hoje, uma equipe formada por quantos?
O pedagógico? O pedagógico, então, nós temos a assessora geral, que é a Mike Ellie. Temos duas dos anos iniciais, que sou eu e a Ana Paula, que nesse momento está de licença gestante. Então, eu estou, né, solo nesse momento. Temos os anos finais, que são mais duas colegas. E temos educação infantil, mais 3 colegas. Então, essa é a equipe do pedagógico, né, e fora a secretária e todos os outros da secretaria que também nos dão o suporte.
Você fala que passa por vocês também a questão da contratação de professores. Isso. Como é que é esse processo, hein?
Na verdade, ele já inicia lá no ano anterior, né? Quando a gente faz o processo seletivo, que é todo organizado aqui pela Secretaria de Educação, né? Nós que fizemos a organização, quando vem as inscrições, a gente faz as inscrições durante uma semana, depois a gente faz a correção, tem uma comissão que faz a correção e avalia os títulos entregues, e a partir daí se tem uma classificação, né? E né, essa classificação é que vai ser válida para se fazer o chamamento dos professores, né? Os melhores colocados são os primeiros a serem, então, chamados.
Bom, assuntos que às vezes chegam e tem que parar, sentar, refletir, discutir na mesa.
Ah, a gente tem questões pedagógicas sobre aprendizagem, né? Temos em voga muito a questão dos índices, né, de avaliação, que os anos iniciais são bem presentes aí, porque a gente tem avaliações tanto no segundo como no quinto ano, então temos 2 turmas dos anos iniciais que são avaliadas. Então, é um dos assuntos bastante discutido, bastante conversado, porque a gente prima pela melhora dos índices, porque a gente quer qualidade na nossa educação. Então, um dos assuntos bastante comentado é esse. Mas a gente também tem questão, às vezes, de vagas, pais que nos procuram, né, a respeito de vagas, às vezes algumas questões que precisam ser resolvidas, que precisam ser conversadas, né? Então, tudo sempre no diálogo.
E os pais têm compreendido algumas situações, às vezes?
Sim, a gente tenta fazer um bom atendimento, recebê-los, acolhê-los, escutar, né, o que eles têm, qual é a dúvida, qual é a necessidade que eles têm, e dentro do possível, dentro daquilo que a gente consegue atender. Ou, às vezes, a gente também precisa, né, dizer um não, mas explicar, né, que daqui a pouco se precisa ter uma paciência, um pouco mais de paciência para que as coisas se resolvam. Às vezes os pais precisam de vaga num turno específico e às vezes a escola onde eles estão inseridos não é possível. Então, tudo nesse sentido a gente atende, tenta resolver da melhor forma.
Sempre aberto ao diálogo.
Isso mesmo, sempre aberto ao diálogo, sempre conversar, escutar, para daí, né, se tomar uma decisão ou, né, dar uma resposta.
Os pais, quando querem alguma coisa, ligam para cá ou vêm pessoalmente conversar com vocês aqui?
Na verdade, a gente prima sempre pela questão de resolver o problema na escola, né? As meninas que estão aqui sabem disso. A gente sempre prima por resolver na escola, né? A escola atende os pais e tenta resolver. Às vezes, alguns pais nos procuram em primeira instância, né? Às vezes, né, por opção deles, mas assim, telefonema, sim, atendemos vários, pessoalmente atendemos vários pais também. E às vezes a própria escola, às vezes não conseguindo resolver o problema, nos liga e diz, ó, temos uns pais que vão aí conversar com vocês. Então, é nesse sentido, mas sempre prima-se pela resolução do problema lá dentro da escola, porque geralmente é lá onde se tem a compreensão, o que foi que aconteceu, o contexto, né? E nós aqui, porque na verdade a gente atende os pais, os escuta, mas a gente também precisa entender o contexto da escola, muitas vezes. Então a gente precisa entrar em contato igual com a equipe diretiva da escola.
Até porque cada escola tem a sua autonomia, tem esse poder também de decisões.
Isso mesmo, a gente tem essa questão também, que a escola, né, tem autonomia de resolver. Claro que a gente tem dentro de uma organização maior da nossa secretaria, né, mas sim, cada escola tem essa autonomia.
Bom, e daqui para frente, Patrícia, qual a expectativa?
Olha, uma expectativa muito boa, né? Estou muito feliz em ter a Francinete como nossa nova secretária de Educação. Estive na equipe por 5 anos com a Simone. Sou muito grata pelo convite que ela me fez na época, né? Ela sabe disso, já disse isso para ela, que foi um prazer, uma honra estar os 5 anos. E agora a gente vai, né, para mais 4 anos junto com a Francinete, para tentar fazer o melhor, né? O que a gente quer a partir de agora em nossas conversas é sempre melhorar, atender melhor, dar mais qualidade. Então eu tenho boas expectativas para esses próximos 4 anos.
Nesse mês, algo especial acontecendo ou não?
Na verdade, é o chamamento dos contratos que a gente faz nesse mês de janeiro, porque a gente precisa organizar os quadros, os professores, para o início das aulas em fevereiro.
Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Tudo dentro da normalidade.
O que você quer deixar como mensagem para a gente?
A gente gostaria, sim, eu gostaria muito, assim, que as pessoas acreditassem na educação, né? Que a educação é o pilar, né, da nossa sociedade. E que confiem no nosso trabalho, que a gente está aqui para fazer o melhor para todos. Então, a gente está aberto a qualquer dúvida, a qualquer questão, a qualquer, né, dúvida que os pais tenham ou os próprios professores, estamos abertos sempre ao diálogo.
Patrícia, te desejo muito boa sorte e sucesso, conte com a gente.
Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho e desejo uma ótima semana, um ótimo 2025 para todos.
Muito bem, temática ao vivo hoje na Secretaria Municipal de Educação, daqui a pouco. Muito bem, gente, 11 horas, logo mais, agora são 10 e 11. Só troquei, inverti aqui, né? São 10 e 11, temática especial ao vivo na Secretaria Municipal de Educação. Mais qualidade, mais economia, indicamos o caminho do supermercado Passa Lá, que hoje tem o seguinte: tem carne bovina, chuleta de paleta, cortes Passa Lá, R$ 19,99 o quilo no clube. Carne suína, bisteca, cortes Passa Lá, R$ 18,99 o quilo no clube. O queijo fatiado, Dália Mozzarella, pacote 150 gramas, R$ 6,79 no clube. O arroz Roscato tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 21,99 no clube. O açúcar Guarani, pacote 2 quilos, R$ 7,49 no clube. E cerveja Brahma, latão, R$ 3,99. Não esqueça, então, mais qualidade, mais economia. Indicamos sempre o caminho do supermercado Passa Lá. Neste bloco, mais uma conversa com a secretária e depois também com a Claudiane e a Cíndia, aqui no Temática Especial ao vivo na Secretaria Municipal de Educação. Francinete, volto contigo aqui. Como é que foi a questão do convite? Eu fiquei sabendo que você recebeu com uma enorme surpresa esse convite.
Pois é, na verdade não era, nunca foi uma aspiração, um desejo e nem sequer um pensamento em entrar para a Secretaria de Educação, porque, como eu disse anteriormente, eu sou muito feliz, estava muito feliz trabalhando na APAE. Mas eu recebi esse convite da prefeita Naura e do Vilmo, do nosso vice-prefeito. E inicialmente me assustei, né? Me assustei com o tamanho do convite e também sabendo da responsabilidade, enfim. E sabendo que eu iria pegar uma secretaria da educação em que tinha uma secretária de 8 anos aqui que dominava tudo e que sabia, né? Então a régua era muito alta, né? Então eu pensei muito, inicialmente eu disse que não e fiquei de pensar, enfim. Eu pensei muito, ponderei muito. E o que me fez, na verdade, aceitar foi pensar o que, que eu poderia contribuir ainda para a educação em Marau. Eu sempre digo para as pessoas que me conhecem que eu acredito que eu não vim a passeio no mundo, que eu teria que deixar alguma coisa até para agradecer a vida que eu tenho, que eu considero ser uma vida muito boa. Então, eu não posso passar em branco a minha vida. Então, eu pensei o que, que eu poderia ainda contribuir. E eu tenho alguns desejos para a educação, que são desejos de uma vida inteira. E que se eu conseguir um deles só, eu já estou feliz, né? Então, que é a educação com equidade. Então, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir deixar uma sementinha nesse aspecto, eu já sairia mais tranquila e encerraria a minha carreira sabendo que eu fiz tudo o que eu pude dentro das minhas possibilidades, né? Então, esse foi o motivo de eu ter aceito esse convite. Com muito medo, mas com muita humildade e responsabilidade pelo cargo que eu estou assumindo.
Secretária Francinete, sabemos que sozinhos a gente não consegue muita coisa. A gente faz, a gente prospera com uma boa equipe. Uhum. Como é que foi formar essa equipe, então?
Esta equipe eu peguei formada, né? Eu não tenho mérito nenhum nesta equipe porque ela já estava formada. Optei por permanecer com a mesma equipe porque eu considero que a equipe seja boa e qualificada e que esteja trabalhando bem. Então, o que eu combinei com as meninas é que os 100 primeiros dias são de trabalho, de baixar a cabeça e trabalhar, né? Trabalhar pela educação. E aí, posterior, né, quando nós terminarmos esses 100 primeiros dias, a gente vai sentar e vai ver como que está. Eu não sei se elas vão querer continuar trabalhando comigo, né, e se eu acho que as coisas estão como deve ser, porque nós temos um objetivo comum, eu sinto que as meninas aqui têm um objetivo igual ao meu, que é de uma educação boa. Então, eu não senti necessidade nesse momento de mudar nada. Está tudo muito bem, está tudo indo muito bem. Combinei com elas que elas vão fazer a parte delas, como elas sempre fizeram, e me deixar pensar em educação, que é o que eu quero. Então, eu conto com elas e espero que elas também se adaptem ao meu ritmo de trabalho e ao meu jeito de trabalho, né? Sozinha eu não sou ninguém. Eu preciso ter essa equipe bem coesa junto comigo.
O ouvinte pergunta aqui, secretária, sobre carteirinha de transporte ou do transporte.
Isso. As carteirinhas vão iniciar a partir do dia 15 de janeiro. Né? Então, pode vir aqui à secretaria das 7h30 às 5 horas da tarde, às 17h, sem fechar ao meio-dia, traz uma carteirinha anterior para quem já tinha, quem não tem problema, faz aqui na hora, né? Traz junto uma foto, comprovante que a escola deu de matrícula, né? Que é importante, e um comprovante de endereço. Então, a gente confecciona a carteirinha aqui na hora.
Secretária Francinete Oneda, que volta logo mais 10h30, mas daí como psicóloga no Saúde e Bem-Estar. Como secretária, te desejo muito boa sorte. É claro, conte com a gente ao longo da sua gestão aí.
Muito obrigado. Eu conto com a sorte, mas eu conto também muito com muito trabalho.
Muito bem. Começo com a Claudiane Ribeiro, também do Ensino Fundamental, e depois com a Cíndia Vanin, da ABB, Comunidade, Lazer e Convivência, também com a gente nessa manhã. Claudiane, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
Você também, então, permanece na equipe?
Sim. Nós permanecemos, como diz a secretária Francinete, na equipe. Como também diz a secretária, né, nesse período de avaliação e também construção, a gente tem uma caminhada junto à educação, junto à Secretaria de Educação, mas sempre é bom a gente ver, sim, com olhos de quem está de fora, com as ideias que nem diz a nossa secretária Francinete, ela já vem estudando, já vem observando. Então, a gente é uma equipe que sempre estivemos comprometida e também mantemos esse compromisso. É com uma alegria que a gente tem esse compromisso da prefeita Naura, do vice Vilmo, da secretária Francinetti, em sempre buscar melhorar aquilo que a gente já tem construído. Em cima disso, buscar sempre novas alternativas, novos estudos, para que a educação do nosso município sempre seja melhor, os alunos valorizados, aprendendo, e a cidade sempre se desenvolvendo, em consequência, e progredindo.
Claudiane, eu vejo que a região tem se espelhado muito no que se faz aqui em Marão, em vários setores, inclusive na educação. Para vocês também aumenta a responsabilidade ou não?
Sim, a responsabilidade, com certeza, ela é grande, e o comprometimento de todos na educação é grande, desde o professor, do diretor, o funcionário da escola, porque a gente é uma grande equipe, com todos os nossos colegas, funcionários públicos, com os nossos alunos, com as suas famílias. E Marau é referência também na educação para os outros municípios. E a gente busca cada dia alcançar um degrauzinho a mais.
E você, Claudiane, o que você acha que deve, daqui para frente, melhorar, buscar, inovar?
É bem desafiador a gente responder em poucas palavras o que deve melhorar. Então, está sendo feito um estudo, a gente sempre está buscando formações continuadas, buscando conhecer outras cidades, o Estado, a nação, né? E também cumprir as legislações. Para a gente fazer uma mudança, uma pequena mudança, ela precisa de muito estudo, de muita caminhada. Então, a gente tem, sim, em mente várias mudanças que são possíveis, mas em tempo hábil, a gente acredita que venha da secretária, né? Essas mudanças, a gente já vem conversando desde o dia 2, a gente, enquanto equipe, também já planejava o ano 2025, desde então, dia 2 que a secretária esteve, a partir do dia 2 está conosco, a gente já vem fazendo um planejamento, estudos, mas para a gente divulgar algo, precisamos consolidar bem antes.
Até porque mudar por mudar não adianta nada. O porquê que vai mudar? Qual é o caminho dessa mudança?
É exatamente isso. Então, por isso, tanto estudo, tanto planejamento, e às vezes o que repercute parece que não é uma mudança tão grande. Mas para chegar naquela mudança, a gente teve que trabalhar muito, estudar muito, porque a gente não pode simplesmente planejar algo sem estudar os benefícios, as possibilidades, e também reavaliar quando não deu certo. É uma coisa que a gente sempre faz, não foi efetivo, não foi bom, a gente senta em equipe e reavalia, planejando novamente, muitas vezes de outra forma.
Você fala da importância de tomar decisões com calma, com tranquilidade, porque de repente você faz a mudança, não dá certo, tem que voltar atrás. E aí é um desgaste muito grande.
É um desgaste, mas é uma coisa que a gente não tem problema aqui na secretaria. Sim. A gente às vezes tenta, faz algumas tentativas após muitos estudos, e em outros lugares deu certo. Às vezes, para nós, não é viável. Então, a gente retorna, dá dois passos atrás, um passo atrás, e reestrutura.
Claro. Muito bem, Claudiane Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Te desejo muito boa sorte, conte com a gente.
Muito obrigada, e a gente deseja um excelente 2025 para os nossos alunos, para as nossas professoras, funcionárias de escolas, diretoras, comunidade em geral. E que seja uma grande gestão também para a nossa nova secretária, Francinetti, e para o nosso contexto todo como município, né? Para a prefeita, para o vice, para nós.
Obrigado. Por enquanto. Cíndia Vanin, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Bom, você hoje, então, atua junto à ABB, Lazer e Convivência, é isso?
Eu trabalho, na verdade, juntamente com a Claudiane, responsável pelos anos finais, né, de sexto a nono ano da rede municipal, e também trabalho mais diretamente aqui pela secretaria com o projeto ABB Comunidade e com o Lazer e Convivência, que é o projeto da terceira idade.
Muda alguma coisa?
Não precisa começar com perguntas muito difíceis, né, Maculã? A gente ainda está, né, juntamente com a Francinete e toda a equipe da secretaria, com a prefeita Naura e o Vilma, ainda fazendo algumas organizações. Sim. Em relação a todo o quadro, né, das escolas, dos projetos e tudo mais. Então, mudanças, elas estão por vir, sim, dentro da normalidade. A gente acredita quando existe uma troca de gestão, né, porque de qualquer forma é uma troca. E a gente está com a Francinete aí sentando, discutindo, como diz a Claudiane, pensando para tomar decisões que sejam as mais adequadas possíveis.
Até porque a ABB, o projeto ABB e também o Lazer e Convivência sempre foram um exemplo em Marau, né?
Isso, a gente tem. São dois projetos que funcionam há muito tempo no nosso município e são referência a nível estadual, inclusive também a nível nacional, que é o caso do ABB, que é um dos maiores projetos do Brasil.
A equipe continua a mesma também, que atua junto ao projeto?
Nesses próximos dias, quando estiver todas as equipes organizadas, não estou dizendo necessariamente que muda, né, Maculã? Sim. Mas a secretária Francinete, nos próximos dias, vai fazer, então, a divulgação de todas as equipes do projeto, inclusive, do ABB e das escolas juntamente. Então, vamos aguardar para todos serem divulgados juntos.
Atividades voltam agora quando?
Na verdade, os projetos a gente espera para eles começarem um pouquinho mais adiante. Primeiro a gente inicia com as escolas, né? Organiza todo o fluxo das escolas e em seguida a gente faz a organização dos projetos, né? Provavelmente ali de fevereiro em diante iniciamos as inscrições, matrículas, rematrículas. Tudo isso a gente vai divulgando também pelas redes sociais, inclusive depois podemos também fazer isso juntamente com vocês.
Maravilha, então. Qual é o teu desejo, Cíndia? Mais uma etapa pela frente?
Isso, mais uma etapa. E a gente está sempre aí firme, dispostas, como diz a minha colega, a Francinete, a Mike também estava falando. A nossa disposição é sempre trabalhar pela educação. Há muitos anos a gente faz isso. Sempre buscando melhorar, com certeza, né? E agora com um gás diferente aqui na secretaria, que a Francinete está aí. Então, o nosso desejo, sim, é de cada vez mais melhorar e conseguir entregar para a nossa população aqui uma educação cada vez melhor.
Cíndia Vanin, te desejo muito boa sorte e sucesso. Conte com a gente.
Muito obrigada, Maculã, mais uma vez pela oportunidade.
Muito bem. Agora são 10 horas e 27 minutos. Pausa comercial. Na sequência tem saúde e bem-estar. Muito bem. Estamos de volta, agora 28 para 11, na sequência tem saúde e bem-estar. Mais qualidade, mais economia, indicamos o caminho do supermercado Passa Lá, que hoje apresenta o seguinte. Carne bovina chuleta de paleta, cortes Passa Lá, R$ 19,99 o quilo no clube. Temos carne suína bisteca, cortes Passa Lá, R$ 18,99 o quilo no clube. O queijo fatiado Dália mozzarella, R$ 6,79 no clube. O arroz roscato tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 21,99 no clube. O açúcar Guarani, pacote 2 quilos, R$ 7,49 no clube. E também cerveja Brahma Latão, R$ 3,99. Aproveite, mais qualidade, mais economia no supermercado Passa Lá. Saúde e bem-estar no oferecimento de Carmen Janice Hoffmann, Clínica Primes Vita, Rede Seda Vacina, Dr. João Isidro, Dr. Rodrigo Balutin e meus amigos da Farmácia Garbim. E como já frisamos, segue nossa conversa com a Francinete Oneda, professora de ensino médio e superior, psicóloga, ex-diretora da APAE e agora assumindo a responsabilidade de ser a nova secretária municipal de educação do município de Marau. Como já frisamos aqui, gestão 2025-2028. Mas agora é saúde e bem-estar, aproveitando, né, já que a Francinete é psicóloga, de destacarmos aqui, Francinete, a importância da psicologia também no setor da educação?
Pois é, aí eu acho que a psicologia, acho não, a psicologia, ela tem uma contribuição bem importante para a educação, sempre teve, né? Porque ela oferece estratégias que ajudam a entender o processo ensino-aprendizagem. Tá? Vamos pensar em considerar o desenvolvimento humano, né? Tem emoções, tem comportamentos, tem interação social, então a psicologia ajuda a entender essas questões, né? Para que se dê um ensino-aprendizagem de forma melhor, né? mais redondinha, como eu chamo, né? Mais inteira, mais integral.
Você pretende também, como secretária, apostar também nessa questão, hein?
Ah, mas isso não pode ser desassociado, né? Primeiro, porque a minha formação é em psicologia, então eu não consigo pensar que não seja desta forma, né? E também porque eu acho, sim, que é verdadeira essa contribuição que a psicologia pode dar para a educação. Então, a gente pensar em compreender o desenvolvimento humano, compreender as teorias de aprendizagem, aquela que se adequa melhor à situação, né? Promover uma saúde mental, que eu acho que é fundamental para que as escolas também consigam se desenvolver melhor, né? Pensar em identificar as necessidades educacionais especiais, né? Que isso a psicologia é importantíssima, né? As habilidades, todo o desenvolvimento desta questão, né? Então, ao apoio aos educadores, a pesquisa, a inovação, tudo isso faz parte do meu projeto e faz parte do projeto da psicologia dentro da educação.
Nesse caso, aí preparamos os professores, equipe para isso?
Ah, com certeza. Eu penso que, primeiro, eu preciso... O meu primeiro ato enquanto secretária é melhorar a saúde mental dos professores, né? Eu acho que se o professor... Não só do professor, né? Da comunidade educacional inteira. Claro que eu estou falando isso, assim, estou pretendendo uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir, e é uma coisa grande, né? Então, estou maximizando isso. Mas eu quero trabalhar muito para melhorar isso. Se eu melhorar a qualidade da saúde mental daquele que está na linha de frente da educação, em consequência, os nossos educandos vão estar melhor. Então, essa é o meu pensamento, o meu desejo.
Francinete, estamos em janeiro, que traz mais uma campanha, que é o Janeiro Branco, que é mais uma campanha voltada para o alerta, para a prevenção, tratamento da nossa saúde mental. E a gente percebe de que em várias áreas da sociedade hoje há uma carência disso. E também há uma preocupação muito grande, né, que cada vez mais a saúde mental está necessitando de ajuda.
Eu acho que as redes sociais, o estilo de vida que nós estamos adotando nesse momento, nesse século, digamos assim, ele tem um ônus e um bônus, né? Ele tem o bônus de poder fazer com que a gente fique conectado com o mundo inteiro, que a gente possa acessar a qualquer situação. Estamos com o mundo nas mãos, né? Na palma das mãos. Num celular, a gente tem todas as informações no momento que precisa. Porém, junto com isso vem o descontrole, digamos assim, e as redes sociais promovem uma coisa que não é real, né? A gente não vai lá postar coisas do teu dia a dia que sejam um problema, que seja você comendo um sanduíche de meio-dia trabalhando, ou que seja você estar no fim do dia cansado. Você vai só postar as coisas boas. Então, a irrealidade de uma vida perfeita que não existe, né? Não existe para mim, não existe para ninguém. É uma vida real e não uma vida ideal, né? A gente posta, digamos assim, ou divulga a nossa vida ideal e que não é real. Então, eu acho que a saúde mental da gente passa muito por isso, assim, da gente estar se olhando para o outro, se comparando, achando que a grama do vizinho é muito melhor que a tua grama, sem conhecer a tua grama de verdade. Então, saúde mental, para mim, é aprender a se conhecer. No momento que você se conhece como um todo, você sabe como você vai reagir e agir. Né? E aí você vai poder estar com a saúde pelo menos mais equilibrada. Né?
Acredito, Francinete, que hoje nós temos uma dificuldade no seguinte: olhamos para as pessoas e queremos que elas mudem do nosso jeito. Só que elas têm a vida delas. É. Olhar para elas da maneira que elas são.
É, você olha para a pessoa, você gosta. Vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo passa. Você tem um parceiro, uma parceira, um namorado, enfim, uma namorada, você gosta dele, mas você quer mudar ele. Então, você gosta dele, mas você não gosta do jeito dele, porque você quer que ele esteja igual a você. E ele não é igual a você. Aliás, igual a nós, ninguém, né? Nós somos únicos, com jeitos diferentes. Tu não suporta conviver com a outra pessoa, com o jeito que ela é diferente do teu. Tu quer que ela se adeque a você e não conseguir suportar viver com ela do jeito que ela é, né? E aí isso aí é uma briga constante que você tem com o outro. Também você não se coloca no lugar do outro. Você acha que as pessoas todas têm que ter o mesmo jeito e os mesmos desejos que você. Né? Também a falta de respeito, né? As opiniões, você sai falando o que você quer, mas você não quer ouvir o que o outro tem a dizer, né? Você só quer você falar. Então, isso tudo para mim é muito delicado, sim. É muito difícil mesmo viver em equilíbrio, conseguir viver desta forma, que você possa aprender a respeitar o outro ser humano, né? A gente olha só para o umbigo da gente e acha que tudo gira em torno da gente, né? E não é isso, né? Pode ver, tu vai perguntar alguma coisa para uma pessoa, ao invés de ela falar a situação, ela fala a sua opinião e ela fala sobre ela. E que não é isso, né? Tu só perguntou a situação. Então é difícil nos dias de hoje você conviver com o ser humano, né?
Francinete, até pela tua ligação com a APAE por muitos anos aí, você é uma pessoa que é muito família. Aí eu te questiono o seguinte: de que forma a família pode atuar em relação às redes sociais, em relação às crianças, para termos uma saúde mental melhor?
Eu acho que nem tudo e nem nada. Né? As crianças, elas estão vivendo numa época em que as redes sociais fazem parte da vida. Então, nós não podemos simplesmente dizer para uma criança que ela não pode acessar, que ela não pode ter acesso a telas. Né? Mas a família é fundamental para dar o controle. É nós, adultos, que sabemos o quanto pode e o quanto não pode. Não é a criança, não é o desejo ou querer da criança. É a responsabilidade do adulto em saber em que momento a gente tem que parar. Né? Porém, eu penso que isso não é muito fácil. Né? Não é fácil, eu entendo isso. Você conseguir falar para a tua criança, para o teu filho, né, que você entende que ele deseja estar no celular, mas que isso não é saudável, é importante, mas principalmente é você não ficar no celular e ele ver, porque o exemplo é maior do que a fala. Então, eu digo para o meu filho que ele não pode estar na tela, mas eu estou a todo momento respondendo, eu estou com o celular ao lado na hora do meio-dia. Então, para mim, família, o sistema familiar é o que gera tudo. Uma criança é reflexo do sistema familiar em que ela está inserido. Não existe, ela não se cria sozinha, ela nasce e nasce uma criança boa. e nasce uma criança sem saber nada. Então, o que ela se torna é exatamente o reflexo do que é a família dela.
Qual seria a sua mensagem neste mês de janeiro, janeiro branco, então, para termos saúde mental boa, boa saúde mental? Primeira coisa.
Se conhecer. Vá aprender a se conhecer, reflita, pense, se quiser e se precisar, não conseguir fazer sozinho, procure um profissional da área da saúde que possa fazer isso, que possa te mostrar ou que possa te levar a você se conhecer. Sem a gente se conhecer, a gente não faz nada. Essa é a minha mensagem.
Ou seja, quem somos?
Quem somos, aonde estamos e para que viemos.
E o que eu estou fazendo?
Eu duvido que Deus nos disse vai a passeio. Não é essa a mensagem. Tem que ser outra, né? Olha para trás e vê o que você deixou, o que você construiu. Acho que isso é importante, né?
Muito bem. Psicóloga Francinete Oneda, no Saúde, muito obrigado pela sua participação. E como secretária, te desejo muito boa sorte. Conte conosco nesta grande caminhada pela frente. Juntos pela educação também.
Eu agradeço muito. Eu posso dizer para as pessoas que estão me ouvindo que eu estou iniciando uma caminhada, que eu estou com muita energia, que eu estou com muito desejo que dê certo. Tenho muita humildade de, se fizer alguma coisa que não esteja dentro do que é o esperado, de retornar, de recuar, de fazer novamente. Mas eu quero fazer junto. A educação é uma construção, não se faz sozinho. Não é a Secretaria de Educação que vai reger a educação. A educação é uma construção entre todos os atores que estão dentro da educação. Então, é o servente, é o professor, é o diretor, é nós da Secretaria da Educação, é principalmente as famílias, né? E isso tudo pensando no aluno, na criança que está lá, que está chegando e que está com uma energia que nem a minha, nova, renovada, uma coisa boa. Então, depende de nós adultos.
Muito obrigado pela sua acolhida nesta manhã.
Eu fiquei muito feliz que vocês iniciaram com a Secretaria de Educação, porque eu acho, Macula, que a educação é o início de tudo. Tudo começa pela educação. Nós somos quem somos pela educação que recebemos. Então, muito obrigado. Nós estamos sempre de portas abertas a todos que queiram. Eu não tenho o hábito de fechar a porta da minha sala. Então, atendo a qualquer um, a qualquer momento, porque também primo pela qualidade, mas primo também por fazer uma gestão compartilhada. Então, muito obrigada por estar aqui.
Portanto, nova secretária de Educação de Marau, Francinete Oneda. Lembrando que a partir de hoje, então, no Temática, iniciamos uma série de visitas aos novos secretários municipais de Marau Gestão 2025-2028. Ficamos por aqui, gente. Um abraço, paz e bem, até mais. Tua Rádio.